Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o pastor Carlos dos Santos, da PIB Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. Bem-vindo, pastor Carlos.
Quero saudar com alegria o estimado locutor Alexandre Teixeira, bem como todos os queridos ouvintes da Rádio 93 FM, essa emissora que tem sido instrumento de informação, edificação e bênção para tantas famílias. Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance cada lar neste momento, trazendo esperança, direção e fortalecimento espiritual.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a meditação hoje.
Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no texto sagrado de Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 7, e que a riqueza da graça salvadora de Cristo Jesus seja revelada a cada um de nós nesta meditação.
Então você de casa já pega a sua Bíblia, abra em Tito, capítulo 3, versos 3 a 8, porque já vamos meditar nessa palavra.
Aleluia. Obrigado por tua maravilhosa graça que me alcançou, Senhor.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado. Quando tudo em mim era incerto, quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, Senhor, se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente a ti. Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe. Senhor. Aleluia.
Maravilhosa graça Geraldo Guimarães aqui no Culto Doméstico. Agora vamos ouvir o nosso querido pastor Carlos dos Santos trazendo a palavra de Deus.
A palavra de Deus para o seu coração.
Permita que o Senhor fale profundamente a sua vida, porque quando Deus fala, tudo se transforma. Portanto, abra o seu espírito para receber aquilo que o Espírito Santo deseja ministrar nesta hora, e que esta palavra encontre terra fértil em seu coração e produza frutos de fé, esperança e renovação na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você nesta noite. Deus tem uma palavra muito especial ao seu coração. Gostaria, portanto, de sugerir o seguinte tema para a nossa meditação: o poder transformador da graça. Esse tema, baseado no texto base que lemos de Tito, capítulo 3, do versículo 3 a 8. Meus amigos, amigas, queridos ouvintes, a realidade que vivemos na geração da performance, uma geração que mede valor por produtividade, uma geração que calcula relevância por seguidores, uma geração que define identidade por conquistas. As redes sociais vendem a imagem de vidas perfeitas, só vitória, não há sofrimento, não há crise nas mídias sociais. É uma imagem de vidas perfeitas. O discurso moderno afirma: você pode tudo, basta acreditar em você. A cultura do coach diz: você é suficiente. Mas a palavra de Deus diz algo totalmente diferente. Pega essa visão no teu coração, recebe essa palavra aí, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que sem Cristo não éramos fortes, éramos escravos. Sem Cristo não éramos iluminados, éramos insensatos. Sem Cristo não éramos autossuficientes, éramos perdidos. O mundo ensina: você precisa descobrir o seu potencial. No entanto, o Evangelho nos ensina: você precisa nascer de novo. E eu quero que você entenda isso, meu amigo, minha amiga, queridos ouvintes. Essa é a atenção do nosso tempo. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas continuamos espiritualmente vazios. Nunca falamos tanto sobre autoestima, mas nunca houve tanta ansiedade, nunca houve tanta depressão, nunca houve tanta crise de identidade. Mas por quê? Por que isso? Porque a grande dificuldade do homem não é a falta de potencial. A grande dificuldade do homem, na realidade, é a falta de regeneração. Isso mesmo, pega essa visão no teu coração, recebe essa palavra aí, em nome do Senhor Jesus. A grande dificuldade do homem não é a falta de potencial, mas é a falta de regeneração. E é exatamente isso que Paulo, ele aborda em Tito 3. Ele não começa falando de comportamento, ele começa falando de condição. Ele não diz apenas que fazíamos coisas erradas, ele diz que éramos espiritualmente errados. E então no versículo 4 surge uma das palavras mais importantes das escrituras: mas. Esse mais mudou a história da humanidade. Esse mais mudou a sua história. Esse mais é o ponto de encontro entre a miséria humana e a misericórdia divina. Tito capítulo 3, do versículo 3 a 8, não é apenas um texto doutrinário. Quero que você entenda isso. Na realidade, é um espelho do que éramos. É uma declaração do que Deus fez. Na realidade, é um chamado para o que devemos ser. Isso mesmo. Quero que você entenda isso. É um chamado para o que devemos ser. Portanto, hoje não vamos falar sobre como melhorar sua imagem. Vamos falar sobre como Deus mudou a sua natureza. Não vamos falar sobre esforço humano, vamos falar sobre intervenção divina. Não vamos falar sobre autoajuda, vamos falar sobre graça soberana. Porque eu entendo que antes de entendermos o que devemos fazer por Deus, pega essa visão aí, precisamos lembrar o que Deus fez por nós. É isso mesmo. Antes de entendermos o que devemos fazer por Deus, precisamos lembrar o que Deus fez por nós. Eu gostaria que você entendesse um pouco mais, e aí eu vou aprofundar no contexto histórico para que você possa me acompanhar melhor. A carta de Paulo a Tito foi escrita por volta do ano 63 a 65 DC, depois de Cristo. Após sua primeira prisão em Roma, Tito estava em Creta, uma ilha conhecida por sua má reputação moral. Os cretenses eram considerados culturalmente difíceis, moralmente instáveis e inclinados à mentira. Tito capítulo 1, verso 12, você vai verificar isso. Paulo, portanto, ele escreve para organizar a igreja. Paulo escreve para estabelecer liderança saudável e instruir os crentes sobre como viver em meio a uma sociedade corrompida. Portanto, o capítulo 3 é um chamado à prática da fé no mundo público, lembrando que o evangelho transforma não apenas a eternidade, mas o evangelho transforma o comportamento diário. Pega essa visão no seu coração em nome de Jesus. Eu separei alguns pontos para dialogarmos através dessa mensagem. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, pega essa visão, recebe essa palavra em nome de Jesus. Quem éramos sem Cristo? Queria que você pensasse um pouquinho quem você era sem Cristo. Como você era sem Cristo? A palavra diz que eis que tudo se fez novo. O versículo 3 diz: porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes e desgarrados. Paulo não fala, preste atenção nisso, Paulo não fala eles eram, mas ele diz nós éramos. Ele inclui a si mesmo. Interessante isso, uma característica descrita: insensato, sem discernimento espiritual, éramos desobedientes, escravos de paixões, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo, na realidade, ele pinta o retrato real da humanidade caída. É por isso que Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. É como alguém preso em um quarto escuro desde o nascimento. Ele acredita que aquilo é normal, até que a luz entra. Só então percebe a sua condição. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, sem Cristo, não apenas fazíamos o mal, mas estávamos espiritualmente mortos. Pega essa visão do teu coração aí. Sem Cristo, não apenas fazíamos o mal, estávamos espiritualmente mortos. Santo Agostinho dizia o seguinte: o pecado não é apenas o que fazemos, que somos sem a graça. Mas a graça de Deus não termina no versículo 3. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é o ponto da virada. O versículo 4 diz: mas, olha o mais aí, quando apareceu a benignidade, o amor de Deus. A palavra mais é uma das mais poderosas da Bíblia. Ela marca a intervenção divina. Não foi a melhor humana, entenda bem isso. Não foi o esforço religioso, foi a manifestação do amor de Deus. A palavra apareceu, epifaneia, indica manifestação visível, referência à encarnação. João Calvino, em uma das suas citações, ele diz: nossa salvação começa não na terra, mas no coração misericordioso de Deus. Recebe essa palavra, pega essa visão no teu coração, em nome do Senhor Jesus. O ponto 3 é a base da salvação, versículo 5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Paulo elimina qualquer possibilidade de mérito humano. Salvação não é recompensa, entenda bem isso, é misericórdia. 3 elementos fundamentais: não é por obras, é pela misericórdia, é mediante regeneração e renovação do Espírito Santo. Regeneração significa novo nascimento. Renovação significa processo contínuo de transformação. Portanto, João capítulo 3, é necessário vos é nascer de novo. É necessário vos é nascer de novo. Eu quero que você entenda isso. Uma reforma não é suficiente quando a estrutura está comprometida. Deus não fez maquiagem espiritual. Ele nos deu nova vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir para você, Deus não fez maquiagem espiritual. Ele nos deu nova vida. Martin Lutero, em uma das suas citações, ele diz, somos salvos somente pela graça, mas a graça que salva nunca vem sozinha. Recebe essa palavra no seu coração, pega essa visão em nome de Jesus. O quarto ponto que eu quero compartilhar com você é a obra trinitária da salvação. Versículos 6 e 7, observe a trindade, o amor do Pai, obra redentora do Filho e renovação pelo Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo. Essa palavra abundantemente indica, sabe o quê? Generosidade divina. Deus não salva com economia, ele derrama graça. Resultado disso, nós somos justificados, tornamos-nos herdeiros e a esperança da vida eterna. Charles Spurgeon, em uma das citações, disse, se a graça fosse uma gota, já seria suficiente, mas Deus nos dá um oceano, oh, que coisa boa. Recebe essa visão, recebe essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. O quinto ponto que eu quero compartilhar com você é o propósito da graça. No versículo 8, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. A graça, quero que você entenda isso, a graça não anula as obras, ela as produz, isso mesmo. Obras não são causa da salvação, são consequência. O evangelho não apenas nos salva do inferno, mas o evangelho nos capacita a viver diferente aqui. Isso mesmo, o evangelho de Cristo nos capacita a viver diferente aqui. Portanto, nunca se esqueça de quem você era, pecador, miserável, e hoje você é mais do que vencedor. E isso gera humildade. Igreja orgulhosa esquece sua origem. Nunca diminua o mais de Deus. Quando tudo parecia perdido, Deus interveio. Confie somente na graça. Não negocie a cruz com méritos humanos. Porque a graça de Deus, esse favor que nós não merecemos. Confie somente na graça. Não negocie a cruz com méritos humanos. Viva de maneira coerente com a nova identidade. Se fomos regenerados, devemos viver como regenerados. Pega essa visão no teu coração. Produza boas obras como evidência de transformação. A fé invisível se torna visível nas atitudes. Para finalizar a nossa palavra, já partindo para o final mesmo, Paulo nos leva da depravação à revelação. Paulo nos leva da miséria à misericórdia. Paulo nos leva da escravidão à herança. O evangelho não é sobre homens tentando alcançar Deus. O evangelho não é sobre homens tentando alcançar Deus. É sobre Deus descendo para alcançar homens. Você não foi salvo porque era bom. Você foi salvo porque Deus é bom. Eu quero finalizar a minha palavra nessa noite dizendo para você. Você não foi salvo porque era bom. Você foi salvo porque Deus é bom. Portanto, o poder transformador da graça. É esse poder que precisa estar na minha vida, na sua vida, como também nas nossas vidas. E a minha expectativa com essa palavra, a minha oração, é que o Senhor fale profundamente ao seu coração por meio da sua poderosa palavra, trazendo renovação, graça e esperança. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração, através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, colocamos-nos diante da tua santa presença com temor, reverência e fé. Senhor, oramos pela diretoria da Rádio 93 FM, DMK Music. Conceda-lhe sabedoria do alto, discernimento espiritual e profundo temor ao teu nome em cada decisão tomada. Que esses instrumentos de comunicação permaneçam sendo canais de edificação, Senhor, e que as ondas do rádio e cada produção musical seja um veículo de salvação e transformação. Intercedemos pelos enfermos, estenda a tua mão poderosa, Senhor, e libera cura, alívio e restauração. Visita os hospitais, os lares e cada leito onde houver dor, que a tua presença seja remédio e esperança. Oramos pelos aflitos e lutados, Senhor. Espírito Santo Consolador, envolve os corações feridos e derrame a paz que excede todo entendimento. Que encontre em ti refúgio de fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oramos por porta de emprego e provisão. Senhor, abre caminhos onde não existem, cria oportunidade, restitui dignidade e honra o esforço de cada trabalhador, pois é o Senhor que nos dá força para adquirir riquezas. Que não falte o pão de cada dia. Intercedemos pelo nosso país e pelas autoridades constituídas. Senhor, conceda-lhes sabedoria, justiça, equilíbrio e compromisso com a verdade. Lembramos-nos também dos encarcerados. Que a tua graça alcance cada vida atrás das grades. Que haja arrependimento genuíno, transformação profunda, esperança restauradora. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, acolhe também os pedidos silenciosos, aquilo que está no íntimo de cada coração. Tu nos sondas e conhece todas as coisas. Nada te é oculto. Entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Quero expressar minha gratidão por mais uma oportunidade de ministrar a poderosa palavra de Deus no culto doméstico desta grandiosa Rádio 93 FM, que tem sido canal de bênção para tantas famílias. Aproveito para convidar você e sua família para estarem conosco na primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Às quartas-feiras, sempre às 19h30, a nossa Quarta da Fé, sempre com uma palavra de fé e esperança para fortalecer o seu coração. Aos domingos pela manhã, às 9h, uma nossa manhã de crescimento, um tempo especial de edificação espiritual. E aos domingos, às 18h30, o nosso culto de louvor, comunhão e ministração da palavra de Deus. Você também pode acompanhar os nossos cultos online através do nosso canal no YouTube, PIB Universitária do Brasil. Se você desejar receber uma mensagem do pastor Carlos Alberto, uma oração ou uma palavra de fé, entre em contato comigo através do WhatsApp 0 OPERADORA 21 99 154 6556, ou me acompanhe também pelo Instagram @carlossantos8. O meu abraço especial ao querido locutor Alexandre Teixeira e todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Foi uma alegria estar com vocês nesse momento. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, e fique na paz em nome do Senhor Jesus.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. encontro no culto doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.